Raríssimos, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Hoje é quarta-feira, hoje inclusive é a inauguração daquele espaço Cubo, do novo espaço Cubo do Itaú. Eu vou dar um pulo lá à tarde, espero ter alguma história para contar para vocês amanhã. Vou tentar documentar, vou tentar fazer fotos e tal. Então, se você me acompanha em alguma outra rede, como Twitter, sobretudo, talvez eu consiga compartilhar alguma história de lá. Eu separei algumas notícias, na verdade eu tinha separado para ontem, mas acho que ontem eu acabei me empolgando e eu acabei não comentando. E uma das notícias que eu queria comentar com vocês passou, acho que na Globo, não sei se foi no Fantástico, alguma coisa assim, mas era uma reportagem sobre tecnologia e mostrava uma startup. Eu vou dar o link aqui, vocês podem assistir. E mostrava uma startup nos Estados Unidos que tinha um crachá inteligente. O crachá inteligente, ele registra tudo que o empregado faz, com quem ele conversa, por onde ele anda, o que ele está indo para lá e para cá, se ele está sentado, se ele está trabalhando. E antes que você fique apavorado, ele aparentemente não grava as conversas, né? Ele não tem um microfone gravando as conversas, mas ele grava o tom de voz. Então, em princípio, esse crachá forneceria uma enxurrada colossal de informações sobre quem fala com quem, onde, como é que está o tom, tal. E os caras mostrando isso como se fosse uma absoluta maravilha. E eu fico imaginando como é que o cara dorme de noite. Essa é sempre a minha preocupação, como é que as pessoas não ficam absolutamente apavoradas com as implicações éticas de uma coisa dessas. Por que que eu para que tipo de benefício esse tipo de controle pode oferecer? Ou, pelo contrário, que tipo de, sei lá o quê, de hipervigilância, paranoia, eventuais injustiças? O cara pode chegar a uma conclusão errada, sei lá eu, né? O que que a gente ganha com isso? E eu vou conectar isso a uma reportagem que eu vou dar o link aqui também, que é o seguinte: em muitos países já estão sendo criadas leis para justamente o quê? Garantir aos empregados, aos funcionários, um pouco mais de paz de espírito, e mais sono, inclusive. E aí o artigo cita várias leis, sobretudo na França e também na Alemanha, em que dizem o seguinte: meu amigo, é o seguinte, depois do horário de trabalho, vamos dar uma maneirada nessa questão de e-mails. Então, a França tinha tentado, em princípio, proibir, né, colocar uma lei para que as empresas não mandassem e-mails de trabalho fora do expediente e que também os empregados não tivessem que abrir esses e-mails. Pelo que eu li ali, agora na França, as empresas têm que negociar. Se alguém vai me contratar, a gente tem que negociar como é que é essa história de e-mail depois do expediente, né? Se vai ter alguma compensação, como se fosse um plantão. Eles contam também, na Alemanha, a Volkswagen simplesmente bloqueia o envio de e-mails, o envio e recebimento de e-mails corporativos fora do horário do expediente. E uma outra empresa automotiva, a Daimler, ela faz o seguinte: se você entra de férias e alguém te manda um e-mail, o cara recebe um e-mail e fala: olha, fulano está de férias, a sua mensagem vai ser apagada. A mensagem é simplesmente apagada, justamente para que quando o cara chegue de férias, ele não se depare com 5 mil mensagens esperando por ele. Então, parece que nos Estados Unidos, que em Nova York também, eles estão tentando regulamentar essa história. Mas eu acho, é lógico que tem a questão do fuso horário, tem gente que está em projetos. Eu mesmo já trabalhei em projetos que está com Bangladesh, Irlanda, Austrália, cada um num fuso, fica complicado. Mas é interessante tentar colocar algum tipo de freio, porque quem já passou por isso sabe, isso não tem limite, não tem fim, a tua vida vai para o espaço, né? Se você for responder a tudo que cai no teu colo, você não dorme mais, não tem mais paz de espírito. E falando em não dormir mais, isso chama para um outro artigo que eu quero comentar com vocês, que é um estudo sobre sono e solidão. Vocês dão uma olhada depois no artigo com um pouco mais de calma, mas eles fizeram vários experimentos, né, com voluntários. E a conclusão é mais ou menos essa: não é que o sono em si afeta necessariamente a sua depressão ou a sua ansiedade. O que eles estão percebendo é que, na verdade, se você dorme mal, você fica antissocial. Você tende a evitar o contato com os outros, você fica mais desconfiado dos outros, você mantém mais distância física dos outros. ou seja, você quer ficar mais sozinho. E o que eles estão percebendo também é que as outras pessoas acabam se afetando por esse seu comportamento. Você encontra com alguém que está ali querendo mais hostil, querendo se isolar, isso você se sente mal e você acaba o quê? Repelindo essa pessoa também. Então, olha que interessante, o sono ruim acaba causando um círculo vicioso de isolamento e só amplia a solidão. E aí sim a pessoa vai ficar mais deprimida e mais ansiosa, etc. e tal. Então, tá aí uma boa correlação entre e-mail, solidão e outras coisas mais. O que mais que tem de interessante aqui para comentar com vocês? Eu vou dar duas sugestões de leitura, eu não vou comentar muito a respeito disso, porque são leituras que eu acho que são que você tem que pensar, refletir e tal. A primeira delas é um artigo que, sabe como eu cheguei? Eu cheguei através de um retweet do pai da web. Eu não sei se vocês lembram disso, mas a web foi concebida, inventada pelo Tim Berners-Lee, que hoje é um ativista por uma internet mais saudável. O Tim Berners-Lee já deixou bastante claro que ele não está satisfeito com o rumo que a internet tomou. Ele gostaria que a internet fosse mais saudável de novo. E aí ele dá um link para um artigo extremamente interessante em que o autor coloca que o que teria estragado a internet, eu concordo de uma maneira realmente visceral e profunda, foram os marqueteiros. Foi essa ânsia, né, de coletar e usar os nossos dados pessoais. E ele associa, como eu também associo, com a entrada do Facebook. O Google já tinha, né, de alguma maneira, começado essa história, mas com a entrada do Facebook isso sai completamente fora de controle. Então ele tenta demonstrar o quanto a publicidade, ou a desculpa de que, olha, é o seguinte, publicidade é ruim, mas é o que garante que você consuma as coisas, os conteúdos de graça. Não é a publicidade que sustenta a televisão? Então, a publicidade pode ser ruim, mas é ela que sustenta a internet. E aí o cara fala, não, puxa, Netflix não depende de publicidade, a Amazon não depende de publicidade, existem vários modelos de negócio possíveis que não dependem de publicidade. Assinatura, sei lá, qualquer, várias outras coisas. Ele tenta demonstrar como essa praticamente velho oeste, né, esse bang-bang aí atrás das nossas informações, tornou a internet um lugar muito pior. Complementando isso, um artigo bastante, vale a pena ler, bastante instigante, que tem a ver com o seguinte, o título do artigo saiu na Technology Review do MIT, e que ele diz como a social media nos levou até Trump. Então, cara é um texto bastante pessoal, ele era um entusiasta de social media, ele se empolgou com a Primavera Árabe, ele durante algum tempo se empolgou também com o uso que o próprio Obama fez das redes sociais, mas aí ele começa a perceber que tudo isso é uma faca de dois gumes, né? Que a ganância e também muitas vezes a falta de visão, a falta de preparo de todo mundo, abriu espaço para que as redes sociais se tornassem o quê? Polarizantes, palco de fake news, que isso isolasse as pessoas, que isso dificultasse cada vez mais a construção de um discurso coletivo, que isso também teria precipitado, né, o colapso da mídia tradicional. E aí, sem a mídia tradicional, quem é que vai ficar policiando o governo? Quem é que vai ficar policiando o prefeito? Quem é que vai ficar policiando a polícia? Né, porque os jornais locais começam a ir para o espaço. Então ele faz uma longa análise, que eu recomendo a leitura, eu acho bastante boa, eu concordo em gênero, número e grau. Na verdade, eu não estou querendo aqui me gabar nem nada, talvez eu só seja mais paranoico, talvez eu tenha dormido pior, sei lá, né, já que o sono tem esse efeito. Mas eu antes, quando começa a Primavera Árabe, eu já era cético, eu já tenho uma palestra num TEDx aqui em São Paulo, onde eu já questiono a própria Primavera Árabe, né? já um pé atrás, bastante razoável, com muita desconfiança com relação a esse entusiasmo quanto à social media. Então, dois artigos aí muito bons para a gente refletir sobre o rumo que o digital tomou, com algumas indicações do que a gente pode fazer, mas se bem que isso eu ainda acho que é muito vago e muito pouco, mas de qualquer maneira, eu acho que vale a pena dar uma olhada. Eu tenho comentado muito aqui com vocês dessa história de aquecimento global. E aí, hoje, reforçando essa linha, em vários jornais saiu isso, saiu inclusive no Washington Post, é o que eu vou dar link aqui para vocês, que a previsão de que os próximos 5 anos sejam especialmente quentes. E aí eles estão colocando a culpa, né, por assim dizer, dessa história em duas coisas. Primeiro, a nossa contribuição, né, com do gás carbônico, da poluição, etc. e tal, e também de fenômenos naturais da Terra. Na verdade, as duas coisas começam a se retroalimentar, começam a se influenciar, e a gente faz com que as coisas que normalmente já têm uma certa variação, já tem uma coisa cíclica, etc. e tal, essa coisa cíclica se torna mais dramática, se torna mais intensa. Então, existe aqui, segundo os estudos, 58% de chance que os próximos 5 anos sejam muito mais quentes. Então vamos nos preparar, nem sei como. Eu esqueci de desligar a notificação, que coisa chata. Vamos ver, que eu sempre esqueço isso. Vamos ver outra coisa que para mim, eu vou dar o link aqui, tem um pouco a ver com a internet também e com os outros artigos que eu comentei com vocês, que é uma coisa que me deixa um pouco de cabelo em pé, que me deixa com cinco pés atrás, que realmente isso sim não me deixa bastante ressabiado, que é uma disciplina nova chamada Behavioral Design, desenho comportamental. O que é o desenho comportamental? É como você criar, por design, né? Você está desenhando um serviço público, você está desenhando uma cidade, você está desenhando um aplicativo. Como é que você desenha ele de uma maneira X ou Y que vai favorecer um comportamento X ou Y? Então, essa disciplina do Behavioral Design, eu vou dar o link para a reportagem da BBC, eles começam com uma coisa bastante nobre, né? Como é que você leva as pessoas nas cidades são especialmente complexas, né? Como é que você leva as pessoas nas cidades a se comportarem melhor? Por exemplo, como é que você leva pedestres a se comportar melhor, motoristas a se comportar melhor, passageiros de trem a se comportar melhor? E aí o que eles estão percebendo que nem não é só uma questão de fazer uma campanha de conscientização, que não é só uma questão racional. O que a gente acaba respondendo melhor, muitas vezes, são pequenas sutilezas, pequenos toques que são irracionais. E aí eles contam, se você mudar o semáforo daqui para lá, se for amarelo, se for assim, se você colocar uma foto de um cara apavorado. E eles ficam mostrando, eles citam acho que duas empresas especializadas em desenho comportamental, tentando fazer pequenos toques, em inglês chama nudge, NUDGE, pequenos toques que induziriam a um certo comportamento. Mas aí eles também mostram que essa mesma disciplina também pode ser usada e está sendo usada por marcas que querem vender mais produtos. Como é que você induz alguém a comprar mais do que precisa? Né? Como é que um supermercado induz você, isso o supermercado já faz muito tempo, com muita maestria, né? Como é que ele induz você a comprar X ou Y, a gastar mais do que devia? Então, essa disciplina, recentemente, uma colega me chamou: olha, eu estou super interessado em behavioral design, eu quero me aprofundar. Eu disse não. Eu tenho receio disso, porque isso sim é uma faca de 25 gumes, porque simplesmente você está manipulando as pessoas sem que elas percebam, né? E isso pode ser usado de N maneiras ruins, né? De N maneiras ruins. Então, eu não quis me envolver. Talvez eu devesse me envolver para entender um pouco mais a respeito e eventualmente subverter isso, ou tornar as pessoas mais conscientes. Né? Mas de qualquer maneira, você vê como marqueteiros, em geral, adoram essas coisas de como conseguir manipular o comportamento das pessoas sem que elas percebam. Tudo bem que urbanistas podem estar fazendo isso, educadores podem estar fazendo isso, mas de qualquer maneira eu fico muito, muito, muito ressabiado. Agora, acho que só para encerrar, um artigo interessante, eu até vou ler de novo, porque tem alguns detalhes aqui que talvez eu não consiga repassar para vocês. A questão é a seguinte: escala, né? Quando você pega, se eu tivesse o dobro da minha altura, eu teria o volume, a área cresce com o quadrado, né? Da dimensão, o volume cresce com o cubo. Então, se eu tivesse o dobro da minha altura, eu pesaria 8 vezes mais. Eu teria 8 vezes mais massa, mais ou menos. Então, à medida que os organismos crescem, sei lá, um elefante é 1000 vezes maior que um rato. Estou chutando, não sei quantas vezes é, sei lá, eu faço a você a conta. Mas mesmo ele sendo, sei lá, 1000 vezes mais alto, sei lá quantas vezes mais alto, qual é, em termos de volume, no número de células, isso é absurdamente maior, é o cubo disso. É o que acontece. Por que eu estou falando essa coisa de escala? Porque se a gente pensar câncer é um acidente, normalmente é um acidente na divisão de uma célula. Ele tem uma certa chance de acontecer. Quanto mais células você tem, maior a chance do câncer, né, acontecer. É uma questão estatística. Então, animais, quanto maiores eles são, maiores as chances deles terem algum tipo de câncer. Simplesmente porque eles têm mais células. Acontece que o elefante e alguns outros animais também, eles quebram essa regra. Embora eles sejam muito maiores, embora eles tenham muito mais massa corporal, embora eles tenham muito mais células, o câncer é muito infrequente, é muito raro. Opa, isso é uma boba, maravilha, né? O cara descobriu como evitar o câncer, vamos aprender com esse cara, vamos aprender com elefantes. E aí, esse artigo, ele dá os detalhes genéticos do que foi descoberto até agora. Talvez haja outras causas, né? Na natureza dificilmente você tem uma causa só, muitas vezes uma combinação, mas uma coisa que eles descobriram é o seguinte: existe um gene que, se eu não me engano, chama P53. Os humanos têm uma cópia desse gene, os elefantes têm 20 cópias desse gene. Então, esse gene por si só parece ser, está associado à detecção de uma célula que pode ser cancerosa. Né? Quando uma célula se divide de maneira errada, esse gene vai lá e ataca essa célula. Em associação a isso, tem outra questão interessante: um gene que normalmente nos mamíferos tal, ele está dormindo, ele está desativado, ele é inútil, né? Ele morreu faz muito tempo, a gente está carregando ele como se fosse um livro velho, é o gene LIF, eu não me lembro mais, é um nome qualquer. Esse gene LIF que praticamente está dormente, ele não serve para nada. Nos elefantes, há alguns milhões de anos, esse gene acordou. Esse gene acordou, é como se fosse um gene zumbi, ele voltou da morte. Esse gene acordou e, em combinação com outro gene, ele torna o combate às células cancerígenas muito mais eficiente. Esse gene zumbi, ele produz uma proteína que consegue atacar a mitocôndria de uma célula com defeito, ele dissolve a mitocôndria e no que a mitocôndria dissolveu, a célula morreu. Então, o elefante, por uma razão genética, aparentemente parece ser esse um dos mecanismos, ele consegue detectar muito antes e com muito mais agressividade células que se dividiram de maneira errada. Né? Porque o corpo pode fazer várias coisas quando uma célula se divide errado. Ele pode não perceber, ele pode perceber e deixar quieto, ou ele pode perceber, pedir para a célula morre se ela quiser, ou ele pode ir lá e matar. O que o elefante está fazendo é uma coisa meio Bolsonaro, uma coisa meio tolerância zero, e ele vai lá e simplesmente destrói a célula. Né? Porque o que acontece com o câncer é aquela célula que deveria ter morrido, mas resolve fundar um partido independente e decide se multiplicar que nem uma louca. Então, muito interessante, isso pode ser um caminho, pode ser, né, um caminho para a prevenção do câncer, e a gente está sempre aprendendo, às vezes até por tabela, por acidente, simplesmente porque a gente está tentando entender como as coisas funcionam. Raríssimos, é o que eu tinha para comentar com vocês hoje. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu acho que não. Bom, então vamos lá para a abertura desse espaço do Cubo. Eu tenho muito carinho para esse projeto. Eu acompanhei a abertura do primeiro Cubo, agora tem o segundo Cubo. Eu prometo registrar isso de alguma maneira. Me acompanhe aí nas outras redes. Um grande abraço e até amanhã.